Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai debater o combate à violência nos centros urbanos.
Presidente da Câmara recebe prefeitos para debater a federação.
Deputados comentam desoneração dos produtos da cesta básica.
O governo federal cortou os impostos federais dos produtos que compõem a cesta básica. Assis Carvalho, do PTP Auiense, avaliou que a medida antecipa os objetivos do projeto que tramita na Câmara e visa zerar os impostos sobre os alimentos.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, atestou que a desoneração do imposto federal dos produtos da cesta básica vai estimular a agricultura, incentivar os investimentos na economia e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Segundo ela, a população vai poder comprar alimentos mais baratos.
O governo federal anunciou a redução dos tributos federais que incidem sobre a cesta básica. Mas Colbert Martins, do PMDB baiano, lamentou que a medida poderá ser usada por setores da economia para recompor eventuais perdas, o que, de acordo com ele, não vai trazer benefícios às famílias brasileiras.
Desenvolvimento regional.
O encontro de gestores públicos do Maranhão foi realizado em São Luís nos dias 12 e 13 de março. Costa Ferreira, do PSC, narrou que o evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e SEBRAE busca o aprimoramento da gestão pública nos municípios maranhenses.
Na última sexta-feira foi entregue à Prefeitura de Itapemirim, no Espírito Santo, uma retroescavadeira para obras de infraestrutura e limpeza. Manato, do PDT, lembrou que o benefício foi conseguido através de emenda parlamentar de sua autoria.
O Tribunal de Contas da Bahia empossou novos membros para comandar os trabalhos do órgão. Paulo Magalhães, do PSD, lembrou que o TCE baiano rejeitou as contas da administração passada de Salvador, que, na opinião dele, aplicou o dinheiro público de forma incorreta e causou prejuízos aos soteropolitanos.
Recife e Olinda comemoraram na última semana seus aniversários de fundação. Gonzaga Patriota, do PSB, prestou homenagem aos 478 anos de Olinda e 476 anos de Recife e destacou que a fundação das cidades ocorreu logo depois do descobrimento do Brasil.
Após associar-se aos festejos pelos 476 anos de Recife e pelos 478 anos de Olinda, Fernando Ferro, do PT Pernambucano, sustentou que os municípios possuem expressiva participação na história brasileira e constituem centros de efervescência política, cultural, além de formadoras da identidade nacional.
A recente decisão do Congresso de derrubar o veto presidencial sobre a redistribuição dos royalties do petróleo deixou Pedro Uczai, do PT catarinense, satisfeito. Para o deputado, o Poder Legislativo tomou uma decisão democrática e soberana.
Já César Colnago, do PSDB capixaba, protestou contra a derrubada do veto. O parlamentar argumentou que a decisão ofende o princípio federativo e da segurança jurídica, pois abre grave precedente para quebra de contratos.
Avança na Câmara a proposta que permite a suspensão das dívidas públicas de municípios em situação de emergência.
A proposta em análise nas comissões permanentes altera a lei de responsabilidade fiscal.
Saiba mais sobre o projeto com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública poderão ter suas dívidas com a União suspensas temporariamente. A medida foi aprovada na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e agora será analisada na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para apreciação em plenário. A suspensão das dívidas está prevista no projeto de lei complementar de autoria do deputado Vander Loubet, do PT do Mato Grosso do Sul, que altera a lei de responsabilidade fiscal e tramita em conjunto com outras duas propostas. Além de suspender o pagamento das parcelas, as propostas permitem que os municípios recebam recursos relativos a transferências voluntárias, mesmo que não estejam em dia com suas obrigações tributárias e aquelas decorrentes de empréstimos e financiamentos. De acordo com o substitutivo do relator, deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, a União não poderá exigir o pagamento das dívidas dos municípios por todo o período em que vigorar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública. O texto aprovado também estabelece acréscimo de mais 180 dias, sendo que a situação excepcional deverá ser reconhecida formalmente por ato do governo federal. Ao apresentar seu parecer, o relator Wilson Filho destacou que municípios de todas as regiões do país passam por situações de emergência.
E já basta a dificuldade do próprio estado de emergência, ela ainda tem uma dificuldade acrescida, que é a questão de repasse de recursos, que é a questão de dívidas para com a União. E já que a União não tem condições de agir em todos os pontos nessas situações de estado de emergência, que ela apenas suspenda temporariamente esses pagamentos para que isso já se transforme e já transpareça uma ajuda significativa aos municípios brasileiros.
Somente no Nordeste, a Secretaria Nacional de Defesa Civil aprovou 1.186 reconhecimentos de estado de calamidade e situação de emergência em virtude da seca no ano passado. O estado com mais municípios nessas situações foi a Bahia. Em seguida, aparecem Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Sergipe. De Brasília, Idelene Macedo.
Devido à estiagem do Nordeste e à perda das plantações e rebanhos, agricultores do Ceará estão com alto índice de inadimplência com o Banco do Nordeste. Mauro Benevides, do PMDB, pediu que a instituição reavalie a situação e procure uma alternativa que atenda aos trabalhadores.
Agricultura.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, fez um apelo ao Ministério da Agricultura para incluir o cacau no programa de garantia de preço mínimo. Segundo o deputado, o preço do produto está instável, acarretando prejuízos aos produtores.
A cooperativa regional Auri Verde comemorou 45 anos de fundação. Celso Maldaner, do PMDB, disse que a celebração realizada em Cunha Porã reuniu cerca de 4 mil associados, que na opinião dele são beneficiados com contribuições do segmento na região do Oeste e do Extremo Oeste catarinense.
A edição de número 14 da Expo Direto Cotrijal, segundo Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou resultados expressivos. De acordo com o deputado, mais de 200 mil pessoas estiveram presentes no evento, gerando um volume de negócios no setor agrícola em quase 3 milhões de reais.
Transportes.
Em reunião com vereadores e representantes da Prefeitura de Paraty, Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, cobrou do Ministério Público Federal celeridade na liberação dos trabalhos na estrada Paraty-Cunha. De acordo com o deputado, a obra é uma reivindicação antiga dos moradores de São Paulo, Cunha e Paraty.
Representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres participaram de audiência na Câmara para tratar da recuperação de via que liga os polos industriais na Serra das Araras. Delay, do PSC Fluminense, apontou que as melhorias são indispensáveis para desafogar o trânsito e estimular o desenvolvimento local.
Ao ministrar palestra na Escola Superior Nacional de Seguros, Carlos Alberto, do PMN do Rio de Janeiro, ressaltou a importância da lei seca na diminuição de mortes no trânsito e a consequente queda no valor dos seguros.
Lúcio Vale, do PR do Pará, cobrou o derrocamento do Pedral do Lourenço e a drenagem do rio Tocantins. Ele explicou a obra ao permitir a navegação durante todo o ano, transformando os rios Araguaia e Tocantins numa hidrovia de interligação do centro-oeste e sul do Pará.
Economia.
Ao assinalar o crescimento da Petrobras desde 2003, Sibá Machado, do PT Acriano, registrou que a empresa no governo do PSDB teve lucro líquido de 8 bilhões de reais. E no atual governo já acumulou, segundo ele, 21 bilhões de reais. Ele completou que a Petrobras está entre as 5 maiores empresas do mundo.
A divulgação dos dados sobre o desempenho da economia brasileira revela, segundo Rodrigo de Castro, do PMDB, a falta de planejamento do governo federal. O parlamentar citou ainda o desempenho da economia de Minas Gerais, que, de acordo com ele, aumentou a geração de riqueza e bem-estar à comunidade local.
Presidentes de duas comissões permanentes da Câmara concordam com a necessidade de alterações no Código de Defesa do Consumidor.
Uma das principais preocupações se refere às mudanças na forma de comprar e vender bens ou serviços a partir da internet.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as discussões em torno da lei que protege os consumidores.
Presidentes das comissões de defesa do consumidor e de desenvolvimento econômico, indústria e comércio avaliam que Código de Defesa do Consumidor continua continua sendo uma boa ferramenta de proteção dos cidadãos no seu relacionamento com o comércio, mas concordam que alguns ajustes podem ser feitos, principalmente para disciplinar situações que ganharam força mais recentemente, como as vendas pela internet. A pedido da reportagem, o Centro de Documentação e Informação da Câmara fez um levantamento sobre as propostas que tratam do tema na casa. Conforme dados do início de março, 313 projetos em tramitação na Câmara pretendem modificar o código. Sobre comércio eletrônico, são 23 proposições, sendo que 7 delas tramitam em conjunto e estão prontas para a votação pelo plenário. São projetos que tratam desde o comércio pela internet de maneira mais ampla até questões mais específicas, como a obrigatoriedade de pessoas físicas e jurídicas que administrem sites, blogs, fóruns ou outras publicações na rede em que haja comércio de bens e serviços disponibilizarem contato com a loja virtual. Na avaliação do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, é preciso cuidado ao alterar o Código de Defesa do Consumidor para que a lei, em vigor desde 1990, não se torne uma colcha de retalhos.
Não podemos fazer o que estamos fazendo com a nossa Constituição. A todo dia e a toda hora a gente faz uma emenda à Constituição. O Código de Defesa do Consumidor precisa ser aprimorado, é verdade, e justamente essas novas técnicas modernas de vendas também que está contida no Código de Defesa do Consumidor para poder facilitar a vida do consumidor.
Análise semelhante tem o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Ângelo Aiolim, do PDT de Tocantins, que cita problemas comuns nas relações entre empresas e consumidores.
Não temos entrave, nós temos ajustes a serem processados. E um dos setores que efetivamente tem causado muitas reclamações é a questão do prazo de entrega, do prazo do atendimento, da assistência técnica. E aí nós entendemos as dificuldades que o comércio tem, que as empresas têm, mas não podemos de forma alguma de deixar de analisar o lado do consumidor.
As relações entre consumidores e empresas são o alvo de um plano lançado pelo governo federal no Dia do Consumidor, 15 de março. Entre as medidas anunciadas está um decreto que garante ao consumidor o direito a informações sobre a empresa que está vendendo produtos ou serviços pela internet, além de definir procedimentos sobre o direito de arrependimento e obrigar a criação de um canal de atendimento ao comprador. O comércio eletrônico também é destaque entre as propostas analisadas em comissão especial no Senado sobre mudanças na legislação de defesa do consumidor a partir de sugestões de juristas. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, assumiu a coordenação da Frente Parlamentar pela implantação de tribunais regionais federais na Bahia, Minas Gerais, Amazonas e Paraná. O deputado argumentou que é preciso descentralizar a Justiça Federal, facilitando o acesso aos serviços.
A Frente Parlamentar em Defesa da Criação dos Tribunais Regionais Federais participou da mobilização para incluir na ordem do dia da Câmara a proposta de emenda constitucional que cria mais 4 TRFs. Átila Lins, do PSD amazonense, explicou que a proposta cria novas cortes no Paraná, Amazonas, Bahia e Minas Gerais.
A PEC 209, que aguarda a deliberação em plenário, constitui, no entendimento de Edinho Bez, do PMDB catarinense, meio eficaz para dar mais agilidade aos trabalhos do Poder Judiciário, por retirar da apreciação do STJ temas que não possuam questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
O Tribunal Superior do Trabalho deu posse ao ministro Carlos Alberto Reis de Paula como novo presidente. Vitor Penido do DEM assegurou que o mineiro da cidade de Pedro Leopoldo possui extensa folha de serviços prestados ao Poder Judiciário.
30 trabalhadores do Arsenal de Marinha, demitidos durante a ditadura, estão em greve de fome para garantir a anistia aos integrantes do grupo. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, assinalou que em 2010 as portarias que concediam o benefício não foram publicadas.
Segurança Pública.
O assassinato de mais uma professora dentro da escola demonstra, na opinião de Chico Lopes, do PCdoB cearense, a necessidade de ações mais enérgicas do governo federal, em especial voltadas para o problema das drogas no Brasil.
Ao comentar as condições da educação, saúde e infraestrutura maranhense, Simplício Araújo, do PPS, chamou atenção para os problemas da segurança pública no estado. O deputado solidarizou-se com o jornalista e blogueiro Luiz Cardoso, que, segundo ele, teve a sua casa invadida e assaltada.
Relações Exteriores.
Benjamin Maranhão, do PMDB paraibano, cobrou do Ministério das Relações Exteriores providências junto ao governo argentino para assegurar a continuidade das buscas ao brasileiro Josenildo Correia da Silva, que desapareceu no dia 6 de março, no Monte Aconcágua.
Presidência.
O plenário da Câmara vai se transformar em comissão geral para debater as políticas de segurança pública no país e também ações para enfrentar a violência no trânsito.
Na quarta-feira, prefeitos de todas as regiões estarão em Brasília para debater com o presidente da Câmara e demais lideranças do Parlamento a visão municipal sobre o Pacto Federativo.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre os principais debates previstos para a semana na Casa.
Segurança pública e orçamento municipal vão dominar os debates da semana na Câmara dos Deputados. Na quarta, são os prefeitos de capitais que se reúnem na casa para dar prosseguimento às discussões sobre um novo pacto federativo iniciadas com os governadores. Mas a semana começa na terça-feira, com a comissão geral na qual especialistas, parlamentares e a população vão discutir durante todo o dia problemas e soluções para os graves problemas enfrentados pela segurança pública do país e a violência no trânsito. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que está sendo feito um levantamento de todas as propostas que tramitam na casa, tratando dos temas da comissão geral. Ele espera que os debates permitam selecionar projetos que possam ser votados já na sessão de quarta-feira. Na opinião de Henrique Eduardo Alves, esses problemas hoje afetam a vida de toda a população, de cidades grandes ou pequenas.
Todo canto e recanto hoje do Brasil discutem com muita preocupação dois grandes temas: a segurança pública, que já se tornou a insegurança pública, e a questão da violência do trânsito. 43 mil pessoas morrem por ano por violência nas estradas ou nas ruas do Brasil.
Sobre a reunião com os prefeitos, Henrique Eduardo Alves quer que a Câmara seja protagonista na articulação de um novo acordo entre os entes da federação. Assim como os governadores, os prefeitos devem trazer ao encontro de quarta-feira os quatro principais pontos que acreditam que devam ser resolvidos. Na opinião do presidente da Câmara, o atual pacto, que já foi importante para o equilíbrio da federação, já não funciona e deixou estados e municípios à míngua. Para ele, a população é a mais afetada por esse desequilíbrio.
O cidadão, ele mora no município, ele não mora no país abstrato chamado Brasil. As suas realidades estão lá no município, da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, do esporte, do lazer, de tudo. Esse novo pacto federativo é a obrigação desta casa discutir, dialogando com o Poder Executivo Nacional, para que ele possa encontrar a solução que o povo brasileiro está reclamando em favor do seu município e do seu estado.
A comissão geral que vai discutir a violência e a violência no trânsito vai contar com a participação da população por meio do portal E-Democracia, que fica na página da Câmara dos Deputados, no endereço www.câmara.leg.br. Só é preciso dar o nome e o e-mail. O participante pode enviar comentários ou perguntas aos convidados. De Brasília, Vânia Alves.
Homenagem.
O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Goiânia, Arlan Gadelha, faleceu na semana passada e deixou contribuições a Pernambuco e ao Brasil, segundo José Chaves, do PTB. O deputado narrou que Arlan Gadelha enfrentou o regime autoritário e foi defensor da liberdade e da democracia.
Educação.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, ressaltou o trabalho desenvolvido pela Universidade da Mulher do Amapá, um curso de extensão de um ano e meio que, na visão do deputado, contribui para fortalecer a luta em defesa dos direitos, garantias e proteção ao segmento feminino, além do combate à violência doméstica.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação à distância oferecidos pelo Tribunal de Contas da União. Há vagas para as turmas de controles na administração pública, estruturas de gestão pública, licitações e contratos administrativos, planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira, prestação de contas de convênios, planejamento e orçamento público e prestação de contas, fundamento da democracia e exercício da cidadania. As aulas são gratuitas e os alunos podem contar com o auxílio de tutores para complementar o aprendizado. Podem participar servidores públicos de todo o país, das esferas federal, estadual, distrital ou municipal. além de outros interessados. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de abril em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.